Destaque do Ciência USP.
A sensação não é boa. E praticamente todo mundo já teve a infelicidade de passar por ela. Tudo começa quando você se sente com mais frio do que o normal. Cobertas não ajudam. E um banho quente parece só piorar a situação. Logo, um termômetro é sacado da gaveta e alguns minutos depois surge a evidência. Você tá com febre. Pra gente, febre é um sinal de alerta. A temperatura do corpo se eleva, indicando que algo tá errado. E se ela não for revertida a tempo, o impacto pode ser grave. Em relação ao mundo, quando o assunto é aumento da temperatura, o perigo também é grave, não só para nós, humanos, mas para quase todas as formas de vida que esse planeta sustenta. E por isso, é crucial que a gente entenda bem como funciona a manutenção da temperatura da Terra e tudo que está em jogo nessa discussão. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, a conversa gira em torno de uma pesquisa recente que nos alerta que nos próximos 30 anos, a Terra pode atingir um ponto crítico de temperatura. Em um artigo publicado no periódico Science Advances, em janeiro desse ano, uma equipe internacional de pesquisadores apontou que temperaturas recordes estão contribuindo para a redução significativa na capacidade das plantas de absorver as emissões de carbono causadas pelo homem. E para explicar o que isso significa e quais são as consequências, nós conversamos com o professor Tércio Ambrisi, do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP-UIAG. Mas antes de entrar em detalhes sobre o que o artigo apontou, a gente precisa entender melhor. Será que a temperatura da Terra sempre foi a mesma? O professor responde.
Não, ela com certeza passa por variações. A gente já deve ter ouvido falar muito nos períodos glaciais, né? Períodos em que você tem o gelo se desenvolve no globo inteiro e, portanto, as temperaturas abaixam bastante, né? Inclusive, isso tem uma associação muito clara também com a diminuição do carbono na atmosfera e assim vai.
O fato é que a Terra é uma coleção de ecossistemas bem complexos. E para entender como a temperatura afeta esses sistemas, a gente precisa lembrar o que é a biosfera terrestre e qual é a sua função. Sumarizando de forma bem básica, a gente pode dizer que a biosfera terrestre é a atividade das plantas e dos micróbios do solo. É essa atividade que faz parte do processo de respiração, entre aspas, do nosso planeta, trocando dióxido de carbono e oxigênio. Mantendo o equilíbrio da atmosfera, ecossistemas do mundo todo puxam o dióxido de carbono por meio da fotossíntese e o liberam de volta como gás oxigênio, por meio da respiração desses micróbios e plantas. Por causa da ação humana, esse equilíbrio tem sido afetado, e o professor Tércio explica as consequências disso.
Nós estamos afetando essa variabilidade natural, na verdade. Isso porque o ser humano, né, através do seu desenvolvimento, e particularmente do seu desenvolvimento tecnológico, tem gerado gases do tipo efeito estufa. E o que, que são esses gases? Né, na verdade, já existem gases de efeito estufa na atmosfera de uma forma natural. Eles funcionam como um cobertor para não deixar que o calor do nosso planeta escape para o espaço. Tanto é que, graças à presença desses gases de efeito estufa, a temperatura média do nosso planeta é em torno de 18 graus. Se eles não existissem, seria de menos 18. Quer dizer, nós não teríamos a vida do jeito que nós a conhecemos nos dias de hoje.
Pensando nisso, que os pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, e da Universidade de Waikato, na Nova Zelândia, analisaram um conjunto de dados de 20 anos e detectaram um limite de temperatura. Passando disso, a absorção de carbono pelas plantas diminui e a liberação de carbono acelera.
Com o nosso desenvolvimento tecnológico e a geração de indústrias de consumo e liberação de gases através de automóveis e queimadas, nós temos aumentado a quantidade desses gases na atmosfera. Então, ao aumentar a quantidade desses gases na atmosfera, nós deixamos de ter aquela camada que apenas mantinha o equilíbrio térmico e, com isso, nós passamos a guardar mais calor próximo da superfície. E aí é que nós estamos tendo esse aumento da temperatura. Existe todo o carbono a mais que nós já estamos colocando como seres humanos e existe o carbono que vai ficar na atmosfera porque as plantas não estão dando conta de removê-los, ou seja, ela está removendo menos do que elas poderiam. porque elas estão sendo afetadas pelo aumento de temperatura. E aí isso tem um impacto grande, porque com isso você aumenta, né, a temperatura média global, e ao aumentar a temperatura média global, você está forçando aquilo que nós já temos visto ao longo desses últimos anos.
Nesse contexto, os pesquisadores notaram quedas acentuadas na fotossíntese acima desse limite de temperatura em quase todos os biomas ao redor do globo. Sobre isso, a autora principal do artigo, a Catherine Duff, afirma, e essas são aspas dela, "A Terra tem uma febre de crescimento constante. E assim como o corpo humano, sabemos que cada processo biológico tem uma faixa de temperaturas nas quais existe um desempenho ideal. Acima dessa temperatura ideal, o desempenho desses processos se deteriora." O professor Tércio concorda com essa analogia.
O planeta, ele está vivo, ele não gosta desse aumento de temperatura. É quase como uma febre que o corpo tem. Então, o corpo fica com febre e ele reage. O corpo reage em função daquele vírus que está ali e tenta diminuir. Então, existe uma oscilação de temperatura do corpo para tentar combater esse vírus. E aí, o planeta faz a mesma coisa, ele reage através de extremos.
Esse estudo foi o primeiro a detectar um limiar de temperatura para fotossíntese a partir de dados observacionais em escala global. Os pesquisadores utilizaram uma metodologia chamada Teoria da Taxa Macromolecular. A sigla em inglês é MMRT. Com base nos princípios da termodinâmica, o MMRT permitiu aos pesquisadores gerar curvas de temperatura para todos os principais biomas espalhados pelo globo. E o resultado foi alarmante.
Assim como nós, numa temperatura ideal, o ser humano, né, o corpo do ser humano trabalha muito bem a uma temperatura de 22, 23 graus, que é o nosso conforto térmico. Acima disso você sente calor, abaixo disso você sente frio. As plantas têm a mesma característica, elas trabalham num conforto de temperatura. Se você começa a aumentar essa temperatura, elas começam a reagir. Então, na verdade, o que esses cientistas descobriram, né, através desse artigo, foi de que eles descobriram primeiro, foi o primeiro grupo que efetivamente mediu essa influência do calor na fotossíntese. Ou seja, quando a temperatura passa do conforto térmico das plantas, elas diminuem a produção de fotossíntese. E você diminuindo a produção de fotossíntese, você está diminuindo a quantidade que as plantas absorvem de gás carbônico da atmosfera, né? E, portanto, né, você começa a deixar mais carbono na atmosfera.
E agora que a gente entende melhor os limites da temperatura da biosfera terrestre, quais podem ser as consequências de ultrapassarmos esse teto?
O ser humano, muitas vezes, a gente pode pensar que ele se adapta. Se está mais calor, você compra um ar-condicionado e resolve o seu problema. Só que os extremos, eles afetam não aqueles que realmente podem comprar o ar-condicionado, mas aqueles que moram, né, e vivem em regiões de risco, que são muito mais vulneráveis, e são eles que vão sofrer. Mas indiretamente nós também, porque aí você aumenta a poluição, você aumenta impactos na saúde, né? E aí isso vai afetar todos nós ao mesmo tempo. Porque se nós não fizermos nada, né, e não começarmos a tentar reverter esse aumento de emissões e, portanto, diminuir esse aumento da temperatura média global, para daqui a 50, 100 anos, nós vamos ter um mundo muito mais desigual do que nós temos atualmente.
Tanto para o professor Tércio quanto para os autores da pesquisa, reduzir as emissões de carbono e preservar os nossos principais biomas são a chave para a gente controlar esse aumento de temperatura.
Talvez seja o momento de pensar o quão importante é o meio ambiente para o nosso país, é o meio ambiente para nós mesmos, e lutarmos para que ele seja preservado. E só através da nossa luta é que nós vamos conseguir fazer com que o governo e governantes vejam que tem que preservar o meio ambiente. Isso tem que estar no topo das prioridades, né? E não lá embaixo, né? Pensando somente em economia.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é do Guilherme Fiorentini, a reportagem é da Giovanna Stael e a narração é minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet, no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.